Vamos ler hoje à noite em Lucas, e o capítulo 10, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, ler uma história que é bem conhecida, que o Senhor Jesus Cristo contou, está registrada aqui a partir do versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Apenas isso que nós vamos ler. O objetivo dessa reunião, como nosso irmão Rogério já anunciou, é a pregação do Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas. A palavra quer dizer isso. O Evangelho que nós pregamos são as boas novas de salvação da parte de Deus. Salvação da condenação eterna, por causa da nossa condição de pecadores. E nessa parábola, nessa história contada pelo Senhor Jesus Cristo, nós temos uma ilustração da realidade espiritual daqueles que Deus quer salvar e de como Deus age em salvação. Eu queria, de forma bem simples, porque o Evangelho é uma mensagem simples e seria loucura tentar complicar aquilo que Deus simplificou, eu queria de forma bem simples chamar a sua atenção para 3 problemas que esse viajante enfrentou na sua viagem, para 3 pessoas que passaram por ele e para 3 provisões que o samaritano preparou para esse judeu que estava tão necessitado de ajuda. Uma história que o Senhor Jesus contou em outro contexto para ensinar sobre a verdade do amor fraternal. Mas uma história que ilustra muito bem a questão da salvação. Começamos com um judeu viajando de Jerusalém para Jericó, 2 cidades importantes na terra da Judéia. E esse viajante encontra-se com, ou foi pego, melhor dizendo, por salteadores. E esses salteadores, diz a Bíblia, o despojaram. Que é uma palavra mais bonita para dizer o roubaram. Levaram tudo o que ele tinha, todos os seus bens materiais. Eles o despojaram de tudo o que ele tinha. Além disso, eles o espancaram. E nesse espancamento deixaram, como diz a Bíblia, meio morto. Uma figura de linguagem para dizer o homem estava morrendo. Se não recebesse ajuda logo, ele fatalmente iria morrer. Ele estava desfalecendo. Além de ter sido despojado e estar desfalecendo, o homem estava completamente desamparado. Os salteadores o abandonaram, o deixaram, diz a Bíblia. Talvez seria bom, realmente foi bom que eles foram embora e ele ficou livre dos inimigos. Mas não havia mais ninguém ali para ajudá-lo. E ele encontrou-se nessa situação tão desesperadora e tão triste. Não é uma história real, mas algo que acontecia muitas vezes naqueles dias, acontece até o dia de hoje, pessoas encontram-se nessa situação tão triste. E vemos então esse judeu jogado à beira da estrada, morrendo, perdeu tudo o que tinha, estava por perder a vida e não tinha ninguém para ajudá-lo. Essa situação física dele ilustra a situação espiritual daquele que ainda não é salvo. Ilustra a situação espiritual de todo ser humano até que chegue o momento da conversão. Muitos aqui presentes hoje nasceram e viveram muitos anos nessa condição espiritual de despojado, desfalecendo e desamparado. Muitos viveram muitos anos nessa condição, até que pela graça de Deus foram libertados dessa condição pelo Senhor Jesus Cristo. Mas é a situação de todo ser humano, espiritualmente falando. Despojado porque o pecado tira de nós tudo aquilo que poderia ser para o nosso proveito. O pecado nos deixa sem recursos, espiritualmente falando. Aquele que está morto, diz Efésios capítulo 2, desculpe, aquele que é pecador, diz Efésios capítulo 2, ele está morto em seus pecados e ele está sem esperança e sem Deus no mundo. Essas são as palavras da Bíblia, sem esperança e sem Deus no mundo. E se alguém não tem esperança e não tem Deus, ele não tem nada. Pode ter muitas posses, pode possuir o mundo inteiro, mas o Senhor Jesus mesmo perguntou: o que adianta o homem conseguir o mundo todo e perder a sua alma? As riquezas materiais podem trazer muita influência e muito poder aqui na terra, mas eu creio que ninguém aqui presente hoje, ninguém nos ouvindo hoje, imagina que o dinheiro vai servir para comprar o favor de Deus. Seria loucura pensar que poderíamos chegar na presença dele e nos livrar da condenação do nosso pecado com dinheiro ou qualquer outra coisa. Tudo que alguém conquista durante a sua vida, ele deixa para trás quando ele morre. Lembre daquela outra história que o Senhor Jesus contou no capítulo 12 de Lucas, de um homem rico cujas propriedades produziram muito além do que ele esperava, e ele fez o que parecia ser um ótimo plano. Eu vou derrubar os meus celeiros, fazer celeiros maiores para acomodar toda a minha colheita, e então eu vou dizer para minha alma: alma, tens em descanso muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Um plano perfeito. Mas Deus disse para ele: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Toda a riqueza do mundo fica aqui no mundo quando nós partimos. Espiritualmente, o pecador está completamente despojado. Figurativamente, ele está nu. Lembre de quando Adão e Eva pecaram e sentiram o seu pecado e fizeram vestes para cobrir a sua nudez, porque sentiram que estavam errados e ouviram Deus chamando-os. Eles se esconderam. E quando Deus os chamou e eles saíram e se apresentaram diante de Deus, Adão disse para Deus: eu ouvi a tua voz no jardim e eu me escondi, porque eu tive medo, porque eu estava nu. Ele estava vestido fisicamente, mas ele sentiu-se desnudado na presença de Deus, sentiu a sua culpa, sentiu que não tinha o que fazer para resolver o seu problema. Tristemente, o pecado provoca a falência espiritual no ser humano, nos deixa na presença de Deus sem nada, sem nenhum recurso espiritual. Não só despojado, mas desfalecendo. Eu não estou pensando agora na vida física, estou tentando aplicar essas coisas espiritualmente. Talvez você está cheio de saúde, talvez pareça que você vai viver ainda muitas décadas. E com toda sinceridade, que Deus permita que você viva ainda muito tempo. Mas vivendo ainda mais 10 anos ou 10 dias, ou mais 20 anos ou 20 dias, você tem uma vida só, física. Quando essa vida física se acabar, você tem uma existência eterna, que poderá ser passada em um de dois lugares, diz a Bíblia, ou na presença de Deus ou no lago de fogo. E aqueles que não têm ainda a salvação que Cristo dá, que não receberam ainda o perdão dos pecados, e estão caminhando cada dia, cada minuto, em direção à condenação eterna. Espiritualmente estão desfalecendo, mesmo que seja uma criança que está crescendo, ela está realmente chegando mais perto da passagem para a eternidade, da passagem para a condenação eterna. É uma triste situação espiritual de quem não é salvo. E além de tudo, existe a questão do desamparo. porque a pessoa está sozinha. Talvez alguém nos ouvindo diga, mas eu tenho muitos amigos. Eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho pais, eu tenho filhos. Eu tenho muitos amigos. Tem muita gente para me ajudar. É bom ter pessoas que nos ajudam aqui na terra, nós precisamos delas. Mas quando você partir dessa terra e encontrar-se com Deus, você vai estar sozinho na presença dEle. Leia depois na sua casa, no último livro da Bíblia, Apocalipse, o antepenúltimo capítulo, capítulo 20. O final daquele capítulo descreve o juízo final daqueles que não creram. E diz a Bíblia que eles foram chamados e compareceram perante Deus e foram julgados um por um, segundo as suas obras. A pessoa comparece sozinha, na presença de um Deus que ela desprezou e em quem não confiou durante a sua vida. Triste a situação desse homem. Teria sido muito pior se ele tivesse tentado fazer o que muitos fazem hoje em relação ao pecado. Eu não sei quanta força ele tinha, se ele estava consciente ou inconsciente, mas espiritualmente muitas pessoas que estão no seu pecado e são despojados de poder espiritual, estão desfalecendo espiritualmente, estão desamparados, fazem um esforço terrível para fugir dessa realidade. Quando estão sozinhos, a consciência os acusa, sabem que são pecadores, sabem que todo mundo é pecador, mas ao invés de encarar a realidade e buscar ajuda, ficam tentando lançar olhares sobre o vizinho, que é pior do que ele, ficam tentando se iludir a si mesmo que tudo está bem, um comportamento não tem explicação. Não quero ofender ninguém, mas é o comportamento de muitas pessoas que mostra o quanto estão perdidos no pecado, o quanto foram atingidos pelo pecado, que estão morrendo espiritualmente e nem percebem a situação em que estão. Mas esse homem da história, com esses três problemas, três pessoas passaram perto dele. Primeiro, um sacerdote. Humanamente falando, parecia a pessoa ideal para ajudá-lo. Um sacerdote é um mediador entre Deus e os homens. É alguém que se compadece dos homens. Durante esses dias, nós temos estudado sobre o sacerdócio. Temos pensado nas qualificações dos sacerdotes e como eles precisam ter um coração terno e compassivo para compadecer-se dos fracos e dos desobedientes. Era a pessoa ideal para ajudar esse judeu. Um judeu também, sacerdote. Mas diz a Bíblia, ele diz o Senhor Jesus Cristo, ele viu aquele homem e ele passou de largo. Eu não sei se ele teve medo de ser assaltado também. O Senhor não explicou, mas o sacerdote não podia ajudá-lo. Depois veio um levita. Os levitas eram a tribo dos quais os sacerdotes eram tirados. Então eram parentes dos sacerdotes. E os levitas eram empregados no serviço dos sacerdotes. Eles ajudavam no serviço religioso, não com a parte espiritual, mas com a parte mais física, material. Talvez alguém diria, bom, o levita então é até melhor do que o sacerdote, porque o sacerdote talvez envolvido demais com coisas espirituais elevadas, ele tem medo de sujar a mão com sangue. Mas o levita pega no pesado, o levita está acostumado a fazer esse tipo de serviço, o levita vai ajudá-lo, mas o levita também passa de lado. Em terceiro lugar, vem um samaritano. E quem conhece a história dos judeus diria então, agora é que não tem ajuda mesmo, porque os samaritanos não eram amigos dos judeus. Seria melhor dizer, os judeus não eram amigos dos samaritanos. Os judeus desprezavam os samaritanos. Era uma raça mista que havia sido trazida de longe e colocada numa parte da terra deles, quando um rei estrangeiro havia invadido a terra de Israel. E esses estrangeiros que se apossaram de parte da terra de Israel eram desprezados pelos judeus. E agora vem um homem que aquele que está deitado no chão despreza. Mas é justamente esse desprezado que o ajuda. E como isso encaixa tão bem com a verdade do Evangelho? O sacerdote representa a religião. O levita representa o serviço religioso, as boas obras. O samaritano desprezado representa aquele homem que é descrito na Bíblia como o homem que foi mais desprezado entre os homens, um homem de dores e que sabe o que é padecer, o próprio Senhor Jesus Cristo. Muita gente olha para a religião e pensa: a religião vai resolver o problema do meu pecado. Eu sou pecador, eu estou distante de Deus, eu não consigo agradar a Deus, mas a religião vai me unir a Deus de novo. A religião vai me salvar. Religião, se você pensar na forma mais pura da palavra, não nas muitas perversões que existem hoje, religião pode te ajudar em muitas coisas. Se você pensar em religião como aquilo que te instrui acerca de Deus, aquilo que te mostra o caminho para o céu, a religião pode ser muito útil. Mas a religião pode te mostrar o caminho, ela não pode te levar. Se você está com boa saúde, com dinheiro no bolso e com amigos para ajudá-lo na viagem, a religião diz: olha, o caminho é para lá, vai por esse caminho que você chega lá. Mas se você está jogado à beira do caminho, espiritualmente falando, se você está desfalecendo, não tem amigos para te ajudar, não tem força para andar espiritualmente, o que que adianta a religião te apontar o caminho? Ela não pode te pegar nos braços e te levar, você continua na mesma condição. O sacerdote parecia perfeitamente indicado para ajudá-lo, mas ele precisou passar de largo. Uma vez Deus instituiu entre o povo de Israel uma religião. Veio da parte dele, não é nada misturado, nada impróprio. Deus instituiu. Mas Deus mesmo disse acerca daquela lei que ela não podia salvar. E na Epístola aos Gálatas, no finalzinho do capítulo 2, está escrito assim: se a justiça provém da lei, se a justiça vem como consequência da lei, então segue-se que Cristo morreu em vão. Pense rapidamente nesse argumento lógico do apóstolo Paulo. Ele está usando a lógica. Se a lei salva alguém, se guardar a lei, os 10 mandamentos, me torna justo diante de Deus, então, por que que Cristo morreu? Se a lei me salva, Cristo morreu em vão, porque eu posso me salvar sozinho. A Bíblia diz que ele morreu para me salvar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, está escrito na Bíblia. E tem gente que se levanta orgulhoso e diz: eu vou chegar no céu, por aquilo que eu creio, por aquilo que eu faço, pelo meu esforço, pelos meus pensamentos bons, a religião sendo mais a intenção boa, o levita representando mais as obras boas. Quanta gente insiste nisso. Eu sei que eu estou longe de Deus, mas eu vou chegar lá, pelo meu mérito, pelo meu esforço. E uma coisa muito simples, que joga por terra todos esses argumentos, é isso que a Bíblia apresenta. Por que que Cristo morreu então? Será que Cristo morreu em vão? Será que algo tão horrível e terrível como a morte do Senhor Jesus Cristo teria sido à toa? Deus enviou o seu filho, Deus o entregou na mão dos pecadores para que ele sofresse nas mãos deles, e Deus mesmo fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, à toa, sem precisar, sabendo que eu poderia chegar no céu sozinho? A palavra de Deus diz com toda clareza, Romanos capítulo 3, versículo 19: ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Essas são as palavras da Bíblia. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Seja o sacerdote ou seja o levita, seja a religião que ensina você coisas boas ou o esforço religioso em praticar boas obras, nada disso pode salvar. Mas há um Salvador. Nós não chamamos você, não convidamos você aqui hoje para dizer que você está perdido e não tem salvação. Nós o convidamos para dizer que há salvação. Essas são as boas novas do Evangelho. Há salvação. Ela existe, ela é gratuita, ela é oferecida a quem quiser. Mas ela reside numa pessoa que o mundo desprezou. O apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 5, versículo 12, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. De novo, são palavras tão simples e diretas. Deus deu, não vendeu, não deu como recompensa, não recompensou, Ele deu a vida eterna. E essa vida está onde? Ela está no seu Filho. Não está em alguma igreja, nem essa, nem qualquer outra. Não está num sistema religioso, numa filosofia. Está no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aquele Filho do qual diz a Bíblia, Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para o povo de Israel, o povo de Deus. E aquele povo disse, fora daqui com esse, crucificam. E ele foi crucificado, e o povo não percebeu que ele estava sendo crucificado pelos pecados dos pecadores. Os pecadores o odiaram, os pecadores o desprezaram. E foi a morte dele que traz salvação para todo pecador. Como no caso desse homem jogado à beira do caminho. O único que pôde ajudá-lo foi um samaritano que ele teria desprezado, que ele provavelmente não teria ajudado se a situação fosse invertida. Assim também aquele que a humanidade desprezou. Parece tão estranho dizer que nós desprezaríamos o nosso próprio Criador. Mas foi isso que aconteceu. Aquele que a humanidade desprezou, ele veio a esse mundo sabendo que seria desprezado, sabendo que seria crucificado, mas ele veio assim mesmo, e veio para morrer, para abrir um caminho para a presença de Deus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muita gente quer chegar no céu por muitos caminhos. Muitas pessoas dizem, há muitos caminhos. Alguns até dizem, todos os caminhos levam para o céu. O Senhor Jesus diz, não. Eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho. Houve salvação no sentido físico para esse judeu. Mas veja como foi uma salvação tão plena e tão completa. Primeiro nós lemos que ele recebeu compaixão e carinho. O homem que estava desamparado, sem nenhum amigo, sem nenhum ajudador, de repente vem um samaritano e ele moveu-se de íntima compaixão e ele aproximou-se dele. O homem que estava desamparado recebeu compaixão e carinho. Depois ele recebeu cuidado. O homem que estava desfalecendo, à beira da morte, alguém tratou das feridas dele. Os remédios usados naquela época eram diferentes, parece até estranhos para nós, mas era o que havia naquela época. E ele foi tratado, foi colocado em cima do animal do samaritano e levado para uma estalagem. Mais glorioso ainda, aquele homem que havia sido despojado e perdeu tudo o que tinha. Ele recebeu crédito, porque o samaritano ainda tirou o dinheiro do bolso e deixou na estalagem e disse, olha, cuida desse homem. E se você por acaso gastar mais do que esses dois dinheiros, não tem problema, quando eu voltar eu pago tudo. Cuida dele, tudo o que demais gastares eu pagarei quando eu voltar, põe na minha conta. Então todos os problemas dele, aqueles três problemas que eu mencionei no começo, todos eles foram resolvidos, e plenamente resolvidos, pela provisão do samaritano. Uma ilustração muito fraca da grande salvação que Deus nos oferece. Hebreus capítulo 2 pergunta para nós, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aqui nós vemos em figura a tão grande salvação que Deus preparou para nós. Nós que não temos nenhum apoio, nenhuma ajuda entre os pecadores, porque todos são pecadores. O pai não pode ajudar o filho não pode ajudar o pai. Cada um está sozinho na sua condenação. Nós somos alvo da compaixão de Deus e do cuidado de Deus. Deus vem ao nosso encontro, querendo nos salvar. O próprio fato dele nos mandar anunciar o evangelho é uma indicação desse amor dele, dessa preocupação dele com os salvos. Nós que estamos morrendo, eu digo nós, a raça humana, caminhando para a condenação eterna, vivendo 70, 80 anos aqui na Terra, cada vez mais perto da condenação. Nós recebemos a promessa da vida eterna. Não é uma extensão de mais 20 anos, de mais 1000 anos. É a vida eterna. E não é só existência eterna, porque todos vão existir eternamente. Alguns na presença de Deus, alguns na condenação eterna. Mas Deus oferece vida eterna, vida plena, vida na presença de Deus, na glória dos céus, por toda a eternidade. E quando Deus salva o pecador, não é como se o samaritano levasse aquele judeu para a hospedaria, o deitasse lá e diz: bom, agora eu fiz a minha parte, agora o resto é com ele. Deus nos salva hoje. E ele diz: olha, todos os teus pecados estão perdoados. Dos teus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Deus ainda diz: olha, se você gastar alguma coisa a mais, também isso está coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pecados passados, presentes e futuros, e são incluídos na salvação que Deus dá. E quem não conhece a Deus e não conhece a salvação diz: então isso é um estímulo para o pecado. Eu vou crer e vou continuar pecando, porque Deus perdoa tudo mesmo. Se você por acaso pensa isso, eu nunca encontrei até hoje alguém que realmente pensa assim, mas se você pensa assim, leia depois em casa Romanos capítulo 6. Você verá como é realmente absurdo pensar que Deus poderia me perdoar dos meus pecados, me transformar, me dar uma nova natureza e eu ainda desejar pecar. Isso não acontece. Mas a glória do Evangelho é que Deus nos dá uma salvação completa. Não é uma salvação pelas metades. Eu esqueci do que você fez no passado, mas se você pecar de novo, você está condenado de novo. Eu te libertei agora, mas de agora até chegar no céu é por tua conta. É uma salvação completa. Uma salvação que começa com o carinho, com o amor de Deus. Uma salvação que envolve a resolução do problema, a cura, o cuidado da doença. E uma salvação que engloba também o futuro, dando-nos crédito. Carinho ou compaixão, cuidado e crédito para o futuro. Essa pequena história ilustra de uma forma tão bonita a verdade do Evangelho. Até pessoas descrentes hoje que não conhecem a Bíblia conhecem a expressão o bom samaritano, uma figura muito fraca do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós estávamos perdidos em nossos pecados, a Bíblia diz que ele veio e morreu por nós. Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é que nós começamos a reformar a nossa vida e Deus disse: então eu vou ajudá-los. Nós estávamos longe dele, mas ele tomou a iniciativa, ele deu o primeiro passo, ele veio ao nosso encontro. E o Senhor Jesus Cristo deixou a glória dos céus, veio a esse mundo, caminhou até a cruz e lá conquistou para nós uma eterna salvação. E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o seu pecado, recebe essa salvação plena e completa. Nós começamos o Evangelho, sempre que pregamos o Evangelho, começamos falando do pecado, porque é necessário reconhecer a culpa antes de procurar ajuda. É necessário reconhecer a doença antes de procurar a cura. Então eu enfatizo novamente: estamos condenados, nascemos condenados, somos pecadores. Isso é visto naquela condição tão deplorável daquele judeu no início da história. Mas podemos ter esse problema resolvido de uma vez por todas. E o único que pode resolver esse problema é o Senhor Jesus Cristo, baseado no valor da sua morte. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está nele, no Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados e a vida eterna. Que esse grande milagre da salvação possa ser efetuado hoje na vida de alguém que nos ouve, sendo transformado das trevas para a luz, de meio morto para alguém que tem vida eterna. Que Deus abençoe ricamente a mensagem do Evangelho. Amém.